Tal áudio ativo. Propagação sem barreiras.
Notícias da Manhã. O seu informativo da Escola de Comunicação da UFRJ.
Bom dia, galera! Hoje é sexta-feira, dia 4 de novembro, esse é o Notícias da Manhã. Eu sou Thalita Valente.
Eu sou Lucas Abreu, bom dia pra todo mundo. Bom dia, Thalita.
Bom dia, Lucas, tudo bem? Como é que foi vir nessa chuva?
É, a cidade começa com chuva, a cidade para toda, né? Mas a gente conseguiu chegar, é isso que importa, né?
Pois é, né? Então, pra abrir o dia, nós vamos falar um pouquinho de política com a nossa repórter Ana Coelho. E aí, Ana?
Bom dia, gente. Então, o Supremo Tribunal Federal iniciou ontem a votação pra decidir se réus com processo no STF poderão ou não ocupar cargos na linha sucessória da presidência da República. Mas a decisão final foi adiada após o ministro Dias Toffoli pedir mais tempo para analisar o processo. 6 dos 11 ministros já haviam votado a favor, mas os votos podem ser alterados quando o julgamento for retomado. Pela Constituição, na ausência do presidente do país, seja por viagem ou afastamento do cargo, os substitutos são, nesta ordem, o vice-presidente da República, o presidente da Câmara, o presidente do Senado e o presidente do STF. O Palácio do Planalto aguardava apreensivo a decisão, já que pode atingir o presidente do Senado. Renan Calheiros, segundo na linha sucessória da presidência da República, ainda não é réu, mas é investigado no STF em 11 inquéritos, 8 deles referentes à Operação Lava Jato. Ainda não há uma nova data para a retomada da análise que resultará na decisão definitiva da Corte sobre o assunto.
Você vê, né? A decisão já feita, já 6 votos já a favor, né, da suspensão. E aí o ministro pede, o ministro Dias Toffoli pede vistas do processo e interrompe toda a votação. Vamos ver quanto tempo ele vai levar para entregar o processo de volta, né?
Como isso vai desenrolar, não é, Lucas?
Economia.
Vamos falar de economia então, Thalita?
Vamos, quero saber.
O trabalhador que deixou de contribuir pode voltar a ter auxílio do INSS. Os trabalhadores que deixaram de contribuir com o INSS e perderam o direito à cobertura terão mais facilidade para conseguir acesso a vários benefícios a partir desse sábado. Estão na lista o auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez e o salário-maternidade. Isso porque devem voltar a valer as regras antigas do INSS, modificadas em julho. Com a mudança, o trabalhador que deixou de contribuir com o INSS e perdeu a chamada qualidade de segurado, né, poderá receber um auxílio-doença, após pagar 4 novas contribuições. Desde julho, a exigência eram 12 novos pagamentos. Para a aposentadoria por invalidez, valerá a mesma regra. Já para o salário maternidade, a exigência cairá de 10 para 3 contribuições ao INSS. Em todos os casos, o segurado precisa ter, no mínimo, 12 contribuições para receber o auxílio. Enquanto mantém a qualidade de segurado, o trabalhador tem direito à cobertura previdenciária. O segurado perde a cobertura quando fica de 6 meses a 3 anos sem contribuir. O período exato que ele pode ficar sem pagar o INSS varia de acordo com o tipo de contribuição e o número de pagamentos que já fez a Previdência. Essas foram as notícias de economia, mudança. Voltam a mudar as regras da Previdência.
Novamente, né, Lucas?
Agora vamos ver, porque o governo anuncia que precisa reformar a Previdência. Vamos ver o que o futuro nos reserva.
Pois é, eu quero saber quando a gente começa a ganhar, né, e não mais perder.
Vamos chamar a Ana Carolina Coelho de novo para falar de cidade?
Vamos.
Cidade.
Bom dia, Ana Carolina. Eu não tinha te dado bom dia ainda.
Bom dia, Lucas. Agora uma notícia bem triste. A atriz Aline Barreto Paz morreu no Hospital da Força Aérea do Galeão, no Rio, depois de mais um mês internada ao ser vítima da explosão de bueiro na Lapa no final de setembro. Ela teve mais de 50% do corpo queimado e teria sofrido complicações durante o tratamento. A causa da morte ainda não foi divulgada. A explosão ocorreu em um bueiro na esquina da Rua do Senado com a Avenida Gomes de Freire na Lapa, na noite de 24 de setembro, um sábado. A Aline tinha acabado de sair da comemoração do aniversário de uma amiga. A Polícia Civil indiciou 3 funcionários da Light que vão responder por crime de explosão, homicídio culposo quando não há intenção de matar e lesões culposas pelos outros 7 feridos no mesmo acidente. A Light disse que está colaborando com a polícia, mas que ainda não foi informada sobre o indiciamento dos funcionários. A empresa lamentou a morte de Aline e disse que está prestando assistência à família dela e das outras vítimas. Carolina Coelho para Notícias da Manhã.
É, Ana Lucas, realmente essa notícia é bem triste mesmo para sexta-feira. Infelizmente, uma fatalidade, mas ainda bem que os responsáveis responderão pelos seus atos, né?
Eu posso estar enganado, mas eu acho que é a primeira fatalidade de uma explosão de bueiro e a Light vai ser responsabilizada, é o mínimo que a gente espera, mas eu quero saber o que a Light está fazendo na prevenção disso, né? A gente não pode viver numa cidade, já não basta todas as mazelas do Rio de Janeiro, não basta, a gente não pode viver numa cidade onde os bueiros podem explodir embaixo
Exatamente.
Da gente.
Exatamente.
Né? Pois é, mas é aquilo, né? A gente sempre faz algo depois que já aconteceu. Vamos trabalhar na prevenção e melhorar cada vez mais. E mais do que, Ana, nós temos para hoje na nossa cidade?
Então, a menina de 6 anos de idade, que teve a perna dilacerada após cair de uma plataforma do BRT no fim da tarde de quarta-feira, passou por uma cirurgia ontem no Hospital Estadual Getúlio Vargas. O estado de saúde da criança é estável. Ela caiu ao tentar embarcar em um BRT na estação Praça do Carmo, na Vila da Penha, na zona norte do Rio. Sem perceber a queda da criança, o motorista deu partida no veículo. O controlador de acesso acionou os bombeiros que a levaram para o hospital. O motorista já prestou depoimento à Polícia Civil e seguirá afastado do trabalho até o fim das investigações. A menina segue internada no hospital, mas conseguiram que ela não tivesse a perna amputada.
Começamos a sexta-feira mais cinza que o tempo lá fora, né? Obrigado, Ana. Bom dia para você.
Bom dia, gente.
E agora vamos com a nossa correspondente internacional, Alba Santana.
Oi, bom dia, gente. Continuamos o dia com outra notícia triste. Pelo menos 30 civis, entre os quais a criança, morreram nesta quinta-feira num bombardeio da OTAN na província Fega de Kunduz. O bombardeio começou pouco depois de 2 soldados americanos terem sido mortos em um ataque talibã. Esta ação militar causou protestos na cidade de Kunduz, capital da província homônima no norte do país. Dezenas de familiares das vítimas se reuniram no escritório do governador, levando consigo corpos das crianças mortas. Os eventos mostram uma crescente insegurança na capital da província, um mês depois que os talibãs tentaram conquistá-la pela segunda vez no último ano. O OTAN revelou que foi aberta uma investigação para determinar as circunstâncias do bombardeio e o impacto que ele teve para a população civil. Bom dia, Alba Santana, para Notícias da Manhã.
Bem, obrigado, Alba. Bom dia. E mais notícias do Afeganistão, a retomada do Talibã.
Sim.
Para ficar de olho de perto ali no que vai acontecer, tanto no Afeganistão quanto ali para o Oriente Médio, principalmente no norte da África. As próximas dias ali vão ser agitados. Infelizmente, né? Mas vamos dar um intervalo também?
Vamos ouvir uma música, relaxar um pouco depois dessas notícias. Logo em seguida, nós voltamos com Notícias da Manhã.
Então tá bom.
O bruxo de Juazeiro numa caverna do louro francês. Quem terá tido essa fazenda de arraiz? Fitas cassete, uma ergométrica, os restos de rabada. Lá fora o mundo ainda se torce para encarar a equação. Pura invenção, dança da moda. A bossa nova é foda. O magno instrumento grego antigo diz que quando chegares aqui, é um dom que muito homem não tem, que é a influência do jazz. E tanto faz se o bardo judeu romântico de Minnesota, porque o meu reconhece de volta a Ítaca. A nossa vida nunca mais será igual. Samba de roda, neo carnaval, Rio, São Francisco, Rio de Janeiro, canavial. Poeta, velho profeta, chave da casa de munição. velho transformou o mito das raças tristes em minotauros, Júnior Cigano, em José Aldo, Lioto Machida, Vitor Belfort, Anderson Silva e a coisa toda, bossa moda foda. É foda. A bossa nova é foda. A bossa nova é foda. Chave da casa de munição. Velho transformou o mito das raças tristes em minotauro, Júnior Cigano, em José Aldo, Lioto Machida, Vitor Belfort, Anderson Silva e a coisa toda. A bossa nova é foda. A bossa nova é foda. A bossa nova é foda. A bossa nova é foda.
Seus olhos me chuparam feito um zoom. Ele me comia com aqueles olhos de comer fotografia. Eu disse tis e de close em close fui perdendo a pose até sorri feliz. E voltou, me ofereceu um drink e me chamou de anjo azul. Minha visão foi de som do rosa nunca, nunca mais feliz. Uma rosa nunca, nunca mais feliz. Uma rosa nunca, nunca mais feliz.
A história de Lily Brown, Gal Costa, a música é do Chico Buarque e do Edu Lobo. Antes a gente ouviu o Caetano Veloso, a música é dele mesmo, A Bossa Nova é Foda.
Muito bom, Lucas. Ouvi esse som agora pela manhã e o que nós temos agora após o nosso intervalo?
Vamos falar de ciência?
E tecnologia com a nossa repórter Maria Silva.
Ciência e tecnologia, a sua conexão com as últimas descobertas.
Bom dia, Maria. E aí, o que você traz para a gente hoje?
Bom dia, Thalita. Bom dia, Lucas. Para essa manhã cinzenta, eu trago finalmente uma notícia boa, que é o brasileiro que desenvolve uma pesquisa que pode reduzir casos de Alzheimer e Parkinson. O uso de medicamentos para controlar a pressão arterial é uma das chaves para diminuir a incidência desses males, segundo o biomédico e responsável pelo estudo, Leandro Bergantini.
Nos anos 70, a gente sabe que os bloqueadores de canais de cálcio, que são antipertensivos para reduzir a pressão arterial, eles podem também aumentar a pressão arterial, dependendo da situação, dependendo da dose que eu uso do medicamento. A gente não entendia muito bem, né, mais de 40 anos, por que acontecia isso. Aí, em laboratório, a gente descobriu que, além dos bloqueadores de canais de cálcio reduzir a pressão arterial, ele pode mexer, né, modular outros mecanismos da célula. Aí que ele pode gerar outros efeitos. Quer dizer, o mesmo medicamento que é para a pressão arterial poderia ter outros efeitos. Um deles é reduzir a incidência de Alzheimer. Por quê? Por causa dos outros efeitos que ele produz, né, mexendo nos mecanismos da célula. Então, o mesmo medicamento que é para a pressão arterial, reduzir a pressão arterial, você poderia utilizá-lo para outras doenças, como, por exemplo, reduzir a incidência de Alzheimer, de mal de Parkinson, tratar a depressão e todo esse contexto.
Bem, com isso, médicos de diversos países já aderiram à técnica para tratar os pacientes que sofrem com a doença. A descoberta foi feita ao longo de um estágio realizado na Universidade de Madrid, na Espanha, e financiado pela CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. O estudo, em breve, será traduzido para a língua portuguesa.
Maria, incrível essa notícia. O que você achou, Lucas?
Pô, qualquer notícia boa contra o Alzheimer é sempre uma boa notícia.
E Parkinson, eu vou te confessar que às vezes eu tenho uns tremores e eu fiquei muito contente. Meu coração se alegrou com essa notícia, hein, Maria? Obrigada.
Vou bater na mesa aqui, Thalita. Thalita,
e aí?
Vamos falar de futebol?
Com certeza.
Então, eu quero saber de futebol.
Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, filho maravilha. Gostamos de você.
Esporte.
5 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro e eu quero saber as emoções que essa rodada nos reserva, Thalita.
Você sabe que a rodada vai começar com um clássico, né? Flamengo e Botafogo no Maracanã. Nesse sábado, às 5 da tarde. É demais pro nosso coração, Lucas. Pô, quem aguenta?
Meu Botafogo vai enfrentar o Flamengo?
O meu Flamengo, né, Lucas?
Ei, que beleza,
mas agora eu vou te falar, então, que as nossas equipes possuem objetivos muito distintos, né, nesse campeonato. O Fla tá lutando pelo título, né, ali na cola do Palmeiras, enquanto o Bota tá buscando o quê, Lucas? Uma vaguinha aí na Libertadores 2017.
Esse otimismo dos flamenguistas, né? 6 pontos atrás do líder e está lutando pelo título. Mas tudo bem, tudo bem. Vamos seguir.
Então, o que acontece? Tem uma diferença de 5 pontos. Não mais 6, né? Então, assim, a minha esperança é a última que morre. Mas, olha, eu tenho mais uma novidade. O jogo de amanhã está prometendo casa cheia no Maracanã. 90% dos ingressos foi para a torcida do Fla e 10% foi para a torcida do Fogão. E os flamenguistas esgotaram, né? Então, assim, a festa vai ser bonita, o canto vai ser legal amanhã.
Não,
e aí, em São Paulo, eu tenho, às 7h30 da noite, no Morumbi, São Paulo e Corinthians. O tricolor paulista está no meio da tabela, enquanto o Timão, na raça, ainda tem chance de conquistar uma vaga na Libertadores. Caso vença, e Grêmio Atlético, Paranaense tropecem, o time de Itaquera pode alcançar o sexto lugar e ficar mais próximo da vaga. Além disso, o Santos vai enfrentar o Ponte Preta fora de casa, no sábado. E já no domingo, o Grêmio recebe o Sport Recife. Agora vamos voltar um pouquinho para o Rio e falar do Fluminense, né, da nossa casa. O Fluminense está buscando ainda uma vaga na Libertadores também e vai a Minas Gerais enfrentar o Cruzeiro. Continuando, o Lanterna Santa Cruz vai receber um vice-lanterna, América Mineiro, enquanto o líder Palmeiras recebe o Internacional de Porto Alegre. Para fechar a nossa agenda de futebol, o Chapecoense recebe o Figueirense e o Curitiba recebe o Atlético Mineiro também. Na segunda, a última partida da rodada é entre Vitória e Atlético Paranaense. Lucas, e aí me fala o que você achou dessa agenda?
Bem, o Palmeiras vai pegar o Internacional, que está lá patinando lá atrás, e o Flamengo vai pegar essa esquadra botafoguense e vai ter
tá
complicação.
Que está numa ótima
hein?
Fase,
eu
diga-se tô, por sinal,
eu
né?
Eu estou prometendo complicações para o Flamengo aqui, hein? Vamos lá, que seja um grande jogo, com casa cheia, né? Que a festa seja bacana, que seja uma festa bonita, diferente, sem confusão, de preferência, né? Vamos todos torcer para que tudo corra da melhor maneira possível.
Pois é, e fazer um futebol mais bonito ainda. Agora falando um pouquinho da tabela, o Palmeiras tem mais chance do título, como a gente já falou, 5 pontos à frente do Flamengo, mas o Flamengo está numa rodada aí mais bonita do que o Palmeiras, né? Nessas últimas 5 rodadas. Além de ter caído o rendimento, mesmo vencendo, o Palmeiras está aí numa fase mais complicadinha nas últimas 7 rodadas. Enquanto o Flamengo deu aquela oscilada ali contra o Inter, né, teve que fazer um esforço para empatar com 2, mas jogou bem. A vantagem do Palmeiras ainda é maior por não depender de nenhum outro resultado, enquanto o Flamengo e o Atlético estão dependendo dos tropeços do líder da tabela. Vamos ver, né?
Faltando 5 rodadas, o campeonato fica cada vez mais emocionante, né?
Pois é, a gente tá aí pra prestigiar esse show bonito.
Bem, então, previsão do tempo? Vamos lá?
Vamos falar como vai ser esse final de semana?
Começamos uma sexta-feira chuvosa e ela vai seguir chuvosa o resto do dia.
Você jura?
O resto do fim de semana vai continuar chuvoso. A gente só vai ter uma abertura... O tempo só abre um pouco no domingo. Mas as temperaturas para hoje ficam entre 26 e 23 graus, né?
Sim.
E para amanhã, entre 26 e 22 graus, com uma possibilidade de cair para até 21 graus, ou seja, um fim de semana de pro carioca, que é para o carioca um friozinho, né?
Friozinho,
né? No domingo a temperatura sobe um pouco, vai a 28, de 28 a 23 graus, mas o tempo fica parcialmente nublado. Com sorte, a gente tem um mormaço. Dá pra pegar alguma praia no domingo.
Mas eu aposto que segunda-feira vai abrir maior sol, Lucas.
Olha, segunda-feira ainda não, mas a previsão é que pra terça-feira não só abra sol, como volte o forte calor.
O calorão, né? Tudo bem, a gente já acostumou aí. Esse foi o Notícias da Manhã, com notícias sobre esporte internacional, cidade, o melhor da notícia para você, ouvinte. E aí, Lucas?
Vamos aproveitar o fim de semana então, Thalita?
Com certeza, de muito frio, muito chocolate quente e muito jogo para assistir, hein?
É isso aí, pessoal, um bom dia para todo mundo, bom dia, Thalita, bom final de semana.
Bom dia, Lucas, bom dia a todo mundo, até segunda-feira, estamos de volta.
Até segunda-feira, tchau, tchau.
Notícias da Manhã. O seu informativo da Escola de Comunicação da UFRJ.